Boa noite, esta é a Circulatura do Quadrado com Ana Catarina Mendes, Pacheco Pereira e António Lobo Xavier. Daqui a pouco vamos ter em estúdio António Costa Silva, autor do Plano de Recuperação Económica do País. Mas antes, um primeiro tema, a pertença de António Costa à Comissão de Honra do Benfica. Sei que o José Pacheco Pereira quer criticar, talvez a melhor palavra seja arrasar, esta opção do Primeiro-Ministro.
Eu não gostei da palavra arrasar usada pelos jornalistas, porque tudo é arrasar. Mas é arrasar. Eu acho absolutamente inadmissível que ninguém aprenda nada. E ninguém aprenda várias coisas que há muito tempo qualquer político deve saber sobre futebol. Primeiro, a promiscuidade entre o poder político e o futebol é inaceitável depois do historial do passado dessa relação. O futebol representa, em Portugal, independentemente do gosto, do facto das pessoas gostarem de ver futebol, terem clubes, representa uma cultura de violência. É a única atividade que em Portugal os adeptos são levados para os estádios como se fossem uma manada de animais perigosos, não é? Protegidos pela polícia de um lado e do outro. É uma atividade cheia até cima de corrupção e é uma atividade no qual os políticos não podem ter qualquer espécie de promiscuidade. Não lhes custa nada enquanto estão em funções, particularmente em altas funções de Estado, fazem de conta que não têm clube. Vêm os jogos
da televisão. É o facto de António Costa agora ser Primeiro-Ministro que torna diferente os apoios que deu, por exemplo, quando era Presidente da Câmara de Lisboa, e antes, porque esta é a terceira vez que António Costa integra a Comissão de Honra de Luís Filipe Vieira.
Ele até pode ter, desde pequenino, feito parte da Comissão de Honra. Não pode e não deve. E por isso merece ser criticado. E ele, o que devia fazer é pedir desculpa por ter tido este lapso e passar adiante.
António Lopes Xavier.
Eu acho tudo o que o Pacheco Pereira acha, mas custa mais até formular, porque eu não consigo perceber a razão pela qual o António Costa está na Comissão de Honra. Não consigo perceber, eu consigo perceber a paixão clubística, consigo perceber o amor pelos clubes. Agora, o António Costa é um homem que aprende com a experiência e que aprende com os erros e que tem habilidade, é conhecido por isso. Uns chamam de outra maneira a habilidade, mas eu chamo habilidade e destreza na política. Vamos ver, o que é que aconteceu com o futebol nos últimos tempos? Uns secretários de Estado do governo de António Costa aceitaram um convite para ir ver um jogo da seleção portuguesa. Foram arguídos, tiveram processos, tiveram que se demitir. Nessa altura, a razão que se encontrou foi que a Galp tem sempre interesses, porque era a autora do convite, tem sempre interesses em conflito com o Estado, tem problemas fiscais, tem discussões e litígios dessa natureza e que, portanto, não era admissível representantes do governo e da administração pública aceitarem esses convites. Quer dizer, o Primeiro-Ministro aceitar ser da Comissão de Honra de um presidente de um clube já de si, em si mesmo, ao futebol, concordo com o Pacheco Pereira, porque a diferença para os outros, se quiser, para Fernando Medina ou até para deputados, há uma certa diferença, não tem a mesma importância. O Primeiro-Ministro tem imensa importância, tem que decidir imensas matérias, ou compete ao Governo decidir sobre imensas matérias na qual o Benfica ou o Presidente do Benfica são interessados. E não perceber com tudo o que aconteceu, com o Código de Conduta, com as dificuldades em aceitar, com o crescimento do populismo, que ele próprio tem que dar o exemplo e que, por muito que goste do futebol, tem de estar afastado do futebol enquanto for Primeiro-Ministro, enquanto o país sofre, enquanto há uma epidemia, enquanto temos de arranjar planos de recuperação da economia, enquanto temos um futuro completamente incerto, entreter-se numa coisa destas é, não só do ponto de vista político, que para mim é secundário, na medida que eu gosto pessoalmente o António Costa, é pessoalmente incompreensível.
O que é que torna mais incompreensível em relação a atitudes anteriores que ele teve? Por exemplo, o Presidente da Câmara de Lisboa apoiar o Presidente do Benfica, esse gesto tem significado. Aliás, no Porto, na cidade do Porto, na Câmara do Porto, num órgão não executivo, estão presidentes de autarquias.
É completamente diferente. António Costa fez declarações sobre os deveres dos membros do governo. Explicou os seus deveres de reserva. Por outro lado, António Costa tem um dos problemas mais importantes fora da questão da pandemia e da recuperação económica que se discute hoje na agenda política, é o do novo banco. Esse problema, no caso de Luís Filipe Vieira, é completamente incompreensível para a maioria dos portugueses. Os valores envolvidos, os perdões, as perdas do novo banco, é um cocktail explosivo. São tantos os lados por onde a decisão é incompreensível, que não se consegue perceber. E eu, realmente, eu conheço, nós conhecemos, passou por aqui a personalidade de António Costa e sabemos que não é um homem de desistir facilmente, mas eu acho que a única solução é mesmo com o que aí vem. Aliás, veremos para a semana ou para a próxima, para a outra semana.
O que aí vem no processo?
O que aí vem nos processos vários. São tão graves. Há coisas que temos de tomar como factos, que são as escutas, que são conhecidas dos processos. Não entendo, não consigo entender, acho absolutamente inaceitável, e se me falarem dos outros, eu acho que os outros não são exemplo, fazem também mal, só que não têm tanta importância.
Mas está a falar da situação,
todos os
por
outros,
exemplo, de Silvio Cervantes, Telmo Correia, estende a severidade do critério também ao CDS?
Fazem mal, só que não têm a mesma importância.
Ana Catarina Mendes, reconhece que é um erro político sério de António Costa este apoio neste tempo e com a mudança de percepção, porventura, da opinião pública?
Eu julgo que nós estamos em tempos particularmente difíceis de percepção e de percepção de populismo e de tudo mais, e julgo que nós devemos, em primeiro lugar, porque todos nós conhecemos António Costa, sabemos-lo um homem inteligente e com discernimento para fazer as suas opções. Como o próprio já disse, fez uma opção enquanto cidadão e adepto, e como cidadão e adepto pode ter a sua liberdade de escolha clubística. Há, no entanto, um único ponto que eu gostava de salientar, é que António Costa foi apoiante ou foi membro da Comissão de Honra, não só como Presidente de Câmara, mas também já como Primeiro-Ministro há 3 ou 4 anos atrás, não vos sei dizer exatamente isto. E portanto, os políticos são também pessoas, não são homens providenciais, e ponderam as suas atitudes em cada momento, e estou certa que António Costa ponderou, ponderará este seu apoio na Comissão de Honra.
No lugar dele, Ana Catarina Mendes
ponderará ou reconsiderará? Não foi claro o
pode
sentido.
Pode ponderar, ponderou, estou certa que conhecem António Costa como eu, ponderou, tomou a sua decisão. Eu não sou Primeira-Ministra, portanto não estou a comentar como se fosse. Estou a dizer-lhe que me agarro ao histórico e ao direito que cada um de nós tem de demonstrar a sua posição clubística, coisa diferente. É um responsável político poder estar nos órgãos executivos de um clube de futebol, que me parece uma coisa ainda mais grave.
E daí não sai nem para partilhar connosco o que eventualmente iria António Costa se cruzar com ele por um destes dias e o tema vier à beira.
Oh, isso eu digo ao António Costa. Agora, devo dizer-lhe que julgo que num tempo em que as percepções são percepções que levam para um caminho de populismo, também acho que é preciso
cuidado.
Ponderarmos e termos todos cuidado nas coisas que fazemos, embora, volto a sublinhar, a inteligência que conhecemos ao António Costa e a sua ponderação deve ter pesado nesta sua decisão.
Bom, e já temos em estúdio...
Que não é nova, refiro.
E já temos em estúdio Costa Silva, que apresentou uma versão corrigida e aumentada e apurada esta semana da proposta de plano que o Governo há de adotar para a recuperação económica do país. Naturalmente, quero agradecer-lhe o facto de ter aceitado o nosso convite e pergunto-lhe para lançar a conversa, se tivesse que escolher uma das suas muitas propostas para a recuperação, uma como afinal a única passível de concretização, qual é que seria aquela que escolhia?
Primeiro que tudo, muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Este é um programa que eu vejo com muita frequência, acho que é um programa marcante da comunicação social em Portugal e um grande programa de debate e, portanto, é um privilégio estar aqui. Não sei se quer que eu lhe diga das minhas propostas ou das propostas e dos contributos que eu recebi. No curso do debate público, porque recebemos mais de 1.153 contributos, que são extraordinários para as pessoas que dizem que o país é muito inerte, não se preocupa. Dois terços destes contributos foram de cidadãos, um terço foi de entidades, empresas, associações empresariais, sindicatos, associações ambientalistas, e eu acho que isto é extraordinariamente impressionante em termos do funcionamento da democracia.
Independentemente da autoria, a resposta à minha pergunta sobre, ao menos isto, que se fizesse, o que seria isto das suas propostas?
Das minhas propostas, claramente é difícil dizer uma, mas posso dizer duas: a qualificação. Nós somos o país da União Europeia que tem o pior desempenho em termos da percentagem da população que termina o ensino secundário, é uma espécie de espada de Damocles que impende sobre o desenvolvimento do país, portanto a qualificação das pessoas é fundamental. E depois tudo aquilo que tem a ver também com a proteção do emprego, a atenção aos setores mais vulneráveis da nossa sociedade. Eu penso que este vírus tem um efeito, digamos assim, darwiniano, ele destrói os menos aptos, os menos preparados, os menos saudáveis. Eu penso que é uma marca distintiva da civilização protegermos esses setores. O eixo da qualificação está muito ligado também à digitalização. É preciso digitalizar a administração pública para ela mudar. A administração pública que temos, se continuar no registro do business as usual, muito dificilmente vai responder aos desafios que temos pela frente. Nós temos uma administração pública que é muito orientada para parceiros e pouco orientada para a decisão, e nós precisamos de mais decisão, mais agilidade, e portanto o programa de digitalização, de reformação das carreiras da administração pública é crucial. O outro elemento tem a ver com a reindustrialização do país, que eu penso que nós temos que olhar sobretudo para as pessoas, pôr as pessoas e as empresas no centro do plano de recuperação económica. E a reindustrialização ligada à reconversão das cadeias logísticas pode ser realmente um dos fatores fundamentais para o país mudar e ter uma economia mais resiliente no futuro.
O meu pedido para escolher uma acabou por se tornar plural, digamos assim. Pacheco Pereira, seriam também estas as suas prioridades, algumas das propostas
não, mas,
que pensa
salvar? Não, mas a natureza da minha resposta não pode ser a mesma do António Costa e Silva, que dá uma resposta distinta. Em primeiro lugar, toda a gente reconhece o enorme esforço e o enorme trabalho que representa este plano. Mas eu tenho muita dificuldade em conceber que este plano possa ser aplicado em Portugal em 2020. Por uma razão. Porque, embora essa questão também seja aqui levantada, há uma parte no princípio e há outra parte no fim que levanta as questões, ou pelo menos enumera as questões que eu aqui vou colocar, é mais que óbvio que nós não temos uma administração pública, nem um funcionalismo público, nem um conjunto de estruturas do Estado capaz de cumprir nem um décimo deste programa. E, portanto, o problema deste programa é, por um lado, tem medidas a mais e, portanto, perde um pouco o sentido e a orientação de uma ação política que depois as vai traduzir na prática. Eu confesso que quando ouço dizer que houve 1.000 e não sei quantas propostas que foram acrescentadas ou que de melhoria que foram acrescentadas ao documento inicial, me preocupa. Não vejo isso como um sinal de um grande dinamismo, vejo isso como um sinal de grande dificuldade de nós encontrarmos um foco em relação àquilo que este plano deve cumprir, ou seja, verdadeiramente uma visão estratégica e não uma soma mais ou menos gigantesca de medidas. E as minhas dúvidas centram-se em dois aspectos, que aliás, de alguma maneira, parecem acrescentados a este plano, mas não parecem estar estruturalmente associados a este plano. Por exemplo, disse agora que havia um grande problema de qualificação em Portugal, e há. Qualificação da mão de obra, por exemplo, é um dos aspectos do nosso atraso estrutural, mas não só. A qualificação também dos empresários. Normalmente nós só falamos da mão de obra. Mas, sendo assim, como é que nós esperamos que a nossa administração pública, construída de uma forma burocrática, construída sem critérios de mérito, construída muitas vezes pelo clientelismo político, tem condições para poder cumprir, nem que seja um décimo deste programa, sem levantar problemas de clientelismo e problemas de corrupção? Há, de facto, aqui uma referência, que eu acho, de passagem à corrupção, mas em Portugal, a não ser que haja uma mudança qualitativa em instrumentos de controle muito rigorosos, a tirar dinheiro, a quantidade de dinheiro que vem aí no atual estado das coisas em Portugal, significa mais corrupção. E, portanto, ou há um plano muito claro para que a parte executável desta visão estratégica corresponda também a um processo de modernização muito significativa da administração pública, ou então a utilização de outsourcing ou de qualquer outro mecanismo para poder suprir as deficiências da nossa administração, ou há, desde o início, um mecanismo muito claro para pensar o problema da corrupção. Se não se faz, a corrupção leva para aí um terço ou um quarto do dinheiro que cá chega, como aliás aconteceu em todos os financiamentos anteriores. Começando pelo Fundo Social Europeu, a partir daí ficou sempre uma parte pelo caminho. E a ineficiência e a incapacidade encheu o país de obras inúteis, de obras que custaram muito mais caro do que aquilo que era preciso e um desperdício que um país como Portugal não pode suportar.
Quer responder a Pacheco Pereira?
Sim, sim, eu penso que Pacheco Pereira toca aqui num problema central da nossa vida política. Eu penso que nós temos que inaugurar aqui um novo ciclo. A democracia é um regime conflitual, mas é também um regime que funciona na base da confiança. Confiança entre governantes e confiança entre governantes e governados. E eu penso que nós, de facto, com este vírus, digamos, pôs em causa uma série de paradigmas. Desde logo o próprio paradigma da segurança. Hoje a segurança é a segurança também humana. A segurança da espécie. Os desafios imensos criou em termos da saúde. É a aceleração que fez da digitalização e das mudanças tecnológicas. E nós temos que ligar tudo isso também no contexto da administração pública. E como é que isso se faz? Eu penso que a resposta que foi notável do Serviço Nacional de Saúde, Direção-Geral de Saúde, enfim, com todos os percalços pelo meio, é extremamente importante. E nós temos que ter confiança, é fundamental. E não podemos deixar também que este vírus, de certa maneira, provoque uma erosão grande de todo o sistema, como aquela que pode potencialmente provocar. Mas há um outro elemento crucial, e está na última parte do documento, é a minha proposta sobre todos os fundos que venham, que haja um portal do Governo, da Administração Pública, que reporte para onde é que eles vão, quais são as entidades, quais são os critérios, quais são as taxas de execução, qual é a monitorização. E se nós tivermos transparência e prestação de contas, nós vamos mudar tudo. Mais do que falarmos da corrupção, e eu concordo, é um problema fulcral do país, nós temos de ter mecanismos para minimizar a corrupção. E eu lembro-me, sempre estive muito ligado, especialmente da Fundação Gulbenkian, ao Conselho do Desenvolvimento Sustentável, e era dos exemplos extraordinários que eu dava, era o ministro do ugandês, foi primeiro ministro da Educação e depois ministro das Finanças. Ele, às tantas, apercebeu-se que o dinheiro que mandava para as escolas desaparecia todo. E depois fez uma coisa muito simples. Portanto, determinou que em cada zona do país, em cada escola onde ele dava dinheiro, aparecia lá a tabuleta, foi dado tanto, foi dado isto. E, de repente, a corrupção que estava em níveis elevados baixou e baixou consideravelmente. A prestação de contas, a transparência é essencial. E eu chamo só a atenção para que ontem, na apresentação, portanto, dos contributos, o Sr. Primeiro-Ministro fez uma intervenção, e é uma coisa, eu penso que ele está muito sensibilizado relativamente a essa questão. Ele disse claramente, até hoje, o máximo que o país conseguiu executar em termos de fundos estruturais foi na ordem dos 3 mil milhões de euros. Nós vamos ter, com os mais de 50 mil milhões que vêm, em média por ano, 6,2. E, portanto, a administração, o máximo que conseguiu fazer foi isso. E, portanto, em cima disso tem este desafio imenso. E se não se adaptarem, não criar um centro de competências, não mobilizar os melhores, não criar um balcão único, uma espécie de loja de cidadãos para ser o interlocutor direto das empresas, não fizer a monitorização dos fundos, não tiver um modelo de governança de como é que esses fundos vão ser aplicados, quais são as entidades que estão envolvidas, não desenvolver a agilidade em termos da implementação dos processos de digitalização, nós vamos ter problemas. Mas eu penso que os decisores políticos sabem disso perfeitamente e há uma expectativa no país. Nós estamos à frente da maior crise das nossas vidas. E o país ou supera essa crise e sabe aplicar os fundos e sabe que os investimentos públicos têm que ser feitos baseados numa análise custo-benefício, como fazemos nas empresas. Que os investimentos têm que ser reprodutivos, que têm que atender àquilo que são os constrangimentos estruturais do país. Ou se faz isso, ou então nós vamos ter problemas sérios. E eu penso que o Sr. Primeiro-Ministro, com toda a sua astúcia e sabendo muito bem o que tem que fazer, vai, como indicou ontem com muita clareza, penso que na cabeça dele isso é muito claro. Agora, os problemas existem e não vão desaparecer. Só chamava aqui a atenção para duas coisas, que é o impacto das tecnologias. Há um estudo muito claro da McKinsey que diz que a nova onda das tecnologias digitais pode ter um impacto 10 vezes maior que a Revolução Industrial e uma escala 300 vezes maior. Quando nós falamos de inteligência artificial, das máquinas que aprendem, deste tipo de tecnologias, estamos a falar de uma espécie de telescópios do século XXI, que vão acrescentar muito em termos do pensamento, do conhecimento e da eficiência que vão trazer a todos os sistemas. E está ligado a um outro fenómeno brutal, que é a rede 5G, a nova rede das telecomunicações móveis, e é por isso que eu defendo muito a extensão da fibra ótica a todo o país. A rede 5G vai ter no paradigma da conectividade o mesmo efeito que a nuvem, que a cloud, teve nos sistemas de computação e nos sistemas de informação. E isto em termos da produtividade, da eficiência dos processos e do controle da informação, vai ser algo que provavelmente vamos atingir um outro patamar. Se nós conseguimos tratar a informação, extrair dela conhecimento e controlar todos os fenómenos que o Pacheco Pereira mencionou e muito bem, em termos da própria execução dos projetos, da eficiência, da resposta, nós podemos mudar alguma coisa.
Outra visão, do António Lopes Xavier, sobre Sim. esta visão estratégica.
Vamos lá ver. Eu gostava de dizer, em primeiro lugar, o seguinte. Eu não tenho nenhum problema com o trabalho do António Costa e Silva, pelo contrário. E vejo até do meu lado do espectro político, muitas críticas, mas vejamos. Acho que as pessoas não estão a ver bem o seguinte. A necessidade de fazer um plano de recuperação económica aconteceu no meio da epidemia e os meios para realizar esse plano de recuperação económica são para ser utilizados em muito curto prazo. Nós não temos nenhuma tradição de think tanks, de centros de pensamento no país. E, portanto, se me perguntarem, encontre você outra pessoa ou outra instituição capaz de alinhar uma visão inteligível e compreensível e suscetível num razoável consenso no país, eu não a conheço. E, portanto, eu gostava que as pessoas que são contra o que são do ponto de vista político e do combate político contra o plano, ou que fazem às vezes até alguns comentários depreciativos sobre o António Costa e Silva, gostava que se virassem para o essencial, porque trata-se de um trabalho, de uma intervenção cívica, desinteressada, num plano de conhecimento e de capacidade de entrega que não era fácil replicar. Há coisas em Portugal, como o Fórum da Competitividade, que poderiam parcialmente apresentar alguns contributos, mas não existe. E, portanto, como nós, que é um dos problemas, nós temos pouco tempo para apresentar um plano e muito pouco tempo para o executar. E, portanto, deixemo-nos das concessões, quer dizer, as concessões, aquilo que me parecia fundamental quando li o trabalho do António Costa e Silva, que conheço há muito tempo e que já ouvi muitas vezes, a minha preocupação era, estará aqui de tal maneira ideologia e preconceito que este plano não possa ser executado por diferentes credos políticos que vençam as eleições ao longo das próximas duas décadas, porque isto é para duas décadas, não é para uma, e eu estou suficientemente tranquilo sobre a possibilidade. Posso não gostar de umas fórmulas sobre o neoliberalismo ou sobre uns comentários apressados sobre o que vai acontecer à globalização, mas aqueles vetores e aqueles caminhos e aqueles objetivos são passíveis de ser assegurados para um governo do PSD-CDS e não levantam nenhuma objeção desse tipo. O meu problema, portanto, não é como ele esperava, não é com António Costa e Silva, é com a execução do programa. Em primeiro lugar, para explicar melhor, repare, quando perguntado quais eram as coisas que não gostaria de abrir mão, o António Costa e Silva disse qualificação, os problemas da exclusão e, portanto, da proteção social dos favorecidos e a industrialização. Okay? Subscrevo imediatamente. Só que não está lá. Quando eu leio, não vejo essa hierarquia. Não vejo. Não está todo totalmente disponível para dizer que estou de acordo consigo, mas eu vejo ali várias avenidas, todas elas me fazem pensar e sobre todas elas eu não tenho nenhuma discordância de fundo, mas não percebo ali que O problema da proteção da exclusão e o problema da qualificação são as áreas fundamentais. Segundo ponto, aquilo que diz o Pacheco Pereira é muito importante, porque se eu despejo na administração pública uma quantidade enorme de fundos e ela está como está, não vai funcionar. O António Costa e Silva sabe isto melhor do que eu, muito melhor do que eu. Mas se eu também canalizo os fundos todos que são a fundo perdido para a administração pública, eu corro riscos enormes. Não é só porque ela não ser capaz de o gerir, é por causa do potencial desperdício que existe. Eu, por exemplo, olho para o plano, para passar a minha vez. Eu olho para o plano. O plano tal como está pode, ao ser executado, gerar catástrofes ou gerar coisas virtuosas. Imagino que eu pego em 80% de todos os fundos e os ponho no hidrogênio. Provavelmente é uma catástrofe. Ou imagino que eu pego em 90% dos fundos e os entrego todos à administração pública, central e local. É uma catástrofe. Portanto, o ponto está na execução, que não é um problema do António Costa e Silva. O problema da identificação de objetivos concretos, de números, de repartição dos fundos, de modo de aplicação, não é um problema do António Costa e Silva. Ele também pode resolvê-lo. Ele também tem ideias sobre isso, mas ninguém lhe pediu. E é um problema que me assusta muito, porque e termino, Carlos, que os primeiros sinais são complicados. Existe, por exemplo, e o António fala disso, um banco de fomento sobre o qual se espera há anos sem conta. Aparece o banco de fomento. Está encaixado e enquadrado no plano do António Costa e Silva. A primeira notícia que há sobre o banco de fomento é que um secretário de Estado, aliás estimado, vai ser membro do Conselho de Administração. Não existe uns estatutos, um modelo de governance, uma ideia sobre a missão. Não. Já se sabe que um secretário de Estado que vai passar a ex vai para o banco. Segundo, nas comissões de coordenação, que vão ser importantes para a aplicação, já vai uma confusão tremenda. Falta a competitividade das próprias instituições que podem aplicar os fundos e estudar. Por exemplo, O governo meteu-se logo no CEIA, que é uma instituição que há em Matosinhos, na área do Porto, para fazer ventiladores sobre os quais existem dúvidas sobre a importância para combater, mas não interessa. Mas porquê é que é aquela instituição e não outra? Houve alguma competição? Aqueles fundos foram sujeitos a escrutínio? Houve outros candidatos? É este tipo de receios que eu tenho na execução, num ambiente político atual, que me afligem, não propriamente as opções do António.
Quer começar pelos receios ou quer começar pelo reparo a uma eventual falta de hierarquia?
Exato, exato. Era seguir cronologicamente aquilo que o António disse, que eu penso que é absolutamente relevante. Quando o Sr. Primeiro-Ministro me pediu esta visão estratégica, era exatamente para apontar diferentes caminhos. E, portanto, eu considero que no documento eles estão explicitados. Agora, a governar é fazer escolhas. E, portanto, eu não faço escolhas no plano, eu disse os caminhos que eu acho que o país tem que seguir. E eu gosto muito da formulação extraordinária do filósofo norte-americano, o Nelson Goodman, que falava dos mundos possíveis que estão dentro do mundo real. E eu penso que aqueles caminhos são caminhos possíveis que o país pode percorrer. Vamos, por exemplo, a uma questão que é absolutamente fulcral, que é a nossa economia. Nós não vamos fazer nada no país se nós não conseguimos criar mais riqueza e distribuir convenientemente e de forma adequada essa riqueza. E eu estudei atentamente esse problema. Há um laboratório da Universidade de Harvard que é extraordinário, porque ele é o chamado Laboratório do Crescimento, segue a evolução de cada país do ponto de vista do seu sistema produtivo. E o que é que acontece? O último mapa que eles têm é de 2018, o mapa das exportações portuguesas, tem representado a castanho as áreas de baixo valor acrescentado e a azul as áreas de alto valor acrescentado. Reparem que a riqueza de um país e os países mais ricos, mais sólidos, mais resilientes do mundo, depende muito da complexidade da sua economia, da capacidade de diversificar a economia, criar capacidades e produzirem produtos e serviços de alto valor acrescentado. E depois eles estudaram entre 2002 e 2017 o que é que se passou em Portugal. E a economia portuguesa conseguiu, neste período, criar 35 novos produtos. Foi a 12ª do mundo. E isto vai está umbilicalmente ligado a uma falha que nós temos no país. Como é que é possível um país que tem estas competências funcionais, falou do SEI, é um extraordinário centro, que aliás respondeu durante a pandemia, criando equipamentos complexos, criando ventiladores, criando o extraordinário capacete que incorpora a realidade aumentada, a inteligência artificial. Nós conseguimos fabricar, mas depois o que é que falha? Falham as competências institucionais, falha a qualidade da gestão. Nós temos excelentes empresas, excelentes gestores, mas temos que melhorar substancialmente a gestão, sobretudo das pequenas e médias empresas, e ligar isso à internacionalização, ao percorrer as cadeias de valor, ao subirmos nessas cadeias de valor e vendermos produtos. Nós somos, não somos bons a vender produtos. Nós somos o país que criou a Via Verde e esqueceu-se de registar a patente da Via Verde. Nós não damos atenção suficiente ao marketing, à internacionalização. E isso é absolutamente crucial. Portanto, o país, para se desenvolver, precisa de se apoiar nesta estrutura que existe, nestas capacidades que existem, precisa desenvolver as competências institucionais. E há coisas que estão a mudar no país. Nós tendemos muito a ter uma visão muito soturna do país. Eu estive num encontro na Rábida que o Sr. Ministro da Ciência e do Ensino Superior promove todos os anos para refletir sobre o sistema científico. E é extraordinário o que se está a passar com o sistema científico e de inovação em Portugal. O investimento hoje é da ordem dos 1,4%, ao plano para até 2030 chegar aos 3%, mas o que é extraordinário, nós já temos 4 mil empresas, segundo ele informou, que reportaram em 2019 investimentos em inovação e desenvolvimento tecnológico. 4 mil empresas que são pequenas e médias empresas. Há alguns anos atrás, se lembrar, dizia-se no dia em que o país tiver 1000 empresas que investam em inovação e desenvolvimento tecnológico, será um passo extremamente importante. Nós temos 4 mil, tem que se fazer a cartografia destas empresas, podem ser uma base extraordinária para captar investimento externo. E atenção, 2018 e 2019 é uma questão fulcral. Eu sou favorável, muito favorável ao investimento público na ciência, na tecnologia. Nós não podemos pensar que já fizemos tudo nas universidades, temos que reforçar as infraestruturas tecnológicas, equipamentos, a qualificação, mas no dia em que o investimento do setor privado em inovação e desenvolvimento tecnológico é maior que o investimento público, é um sinal claro. Aconteceu em 2018, foi reforçado em 2019. O que é que isto significa? Que a investigação, aquilo que se dizia, que a investigação portuguesa estava refugiada nas torres de marfim, que as universidades, os centros de investigação não operavam na economia real, estão a operar. E a questão mais extraordinária...
Está a responder parcialmente a receios do António Lopes Xavier, mas creio que está a evitar tocar no ponto em que ele pede mais escrutínio, regras mais claras, garantias de que, por exemplo, a administração pública não se torna um sorvedouro que transforma em inutilidades verbas que poderiam ser muito mais bem utilizadas.
Sim, eu ia tocar nesse ponto. Esse ponto está relacionado.
Partilha desse receio?
Esse receio existe, é a história do nosso país. O Pacheco Pereira falou dos fundos europeus. No documento está explicitado, é a proposta mais revolucionária, um portal da administração pública em que se reporte dia a dia para onde vai o dinheiro, quem é o que utiliza, quais são as entidades. É um mecanismo que reforça a confiança do país, que permite um escrutínio público ligado àquilo que o Pacheco Pereira e o António Lopes Xavier falaram, que é um modelo de governance. Como é que os fundos são escrutinados, como é que há a competição por esses fundos, porque é que foram para este setor e não foram para aquele, e portanto haver um sistema equilibrado. E para isso, eu defendi sempre isso, tem que haver um centro de competências dentro da administração pública, porque a nossa administração pública não se pode dizer que ela é péssima, ela também tem pessoas muito qualificadas. É evidente que está desmotivada, que perdeu muito talento e que foi para o exterior, mas eu defendo um programa de rejuvenescimento da administração pública. Quer dizer, atrair jovens. Nós não vamos fazer a digitalização da administração pública sem atrair informáticos, sem rever as carreiras, sem reformar provavelmente as pessoas que estão mais perto da reforma e injetar sangue novo. E revolucionar o sistema tem que ser minimamente atrativo. E repare, com a digitalização nós podemos atrair muitos informáticos. Os jovens gostam destes problemas da digitalização e aplicado aos dados da administração pública é um caminho extraordinário. Uma das grandes áreas da ciência no futuro é a ciência dos dados. É tratar os dados, é transformar informação em conhecimento, coisa que nós não conseguimos ainda fazer muito bem.
Ana Catarina Mendes, é a sua vez.
Eu julgo que o professor Costa e Silva retrata bem a imagem deste plano de visão estratégica. que é deixar pistas para mundos possíveis dentro do que é o mundo real. Se repararmos bem, nos últimos 5 anos, António Costa tem sempre uma visão estratégica há 10 anos para o país. Aliás, porque partilhamos, alguns de nós, a ideia de que, independentemente dos governos, as políticas públicas muitas vezes não podem estar a ser sistematicamente alteradas. Isso é péssimo, por exemplo, no campo da educação, isso é péssimo no campo das qualificações, sejam dos mais dos adultos, seja dos mais jovens, e isso é disruptivo para o desenvolvimento de uma própria sociedade. Por isso, que era a agenda para a década, que depois teve consistência no cenário macroeconómico que foi apresentado. E depois de tudo isto, um sobressalto como aquele que nós apanhamos e que o professor Costa e Silva ainda ontem na sua apresentação pública dizia, e que todos partilhamos também desse sentimento, da incerteza que esta crise nos traz. A incerteza que nos leva a querermos mais segurança na saúde, mais segurança na proteção social do Estado, mais segurança em que o paradigma, os paradigmas que até aqui eram dados como adquiridos vão ter que mudar. E por isso eu julgo que este é um trabalho que o professor Costa e Silva, e bem, fez de forma abnegada, mas que compete agora ao executor político fazer as suas seleções e as suas prioridades. Eu quero acreditar que quando nós planeamos para 10 anos, eu não sei se vai ser em 20, mas digo que se nós perdermos nos próximos 10 anos a oportunidade do pacote financeiro que está a ser negociado no âmbito da União Europeia, se nós o desperdiçarmos e não aproveitarmos para, do meu ponto de vista e das propostas que estão em cima, que estão vertidas neste diploma, para reforçarmos mais o Estado Social. E quando eu digo reforçarmos mais é porque esta visão estratégica vem ao encontro daquilo que é uma visão que eu partilho, de que o Estado Social foi essencial no combate e tem sido essencial no combate a esta crise, seja na proteção social, seja na resposta que o SNS deu, seja na proteção às empresas para que não despedissem os seus trabalhadores, fosse nas linhas de crédito que foram criadas para garantir que as empresas não deixavam de trabalhar. O professor Costa e Silva ontem alertava para, bom, não tínhamos ilusões, há empresas que não vão conseguir sobreviver depois disto, mas a pergunta aqui é, também nesta visão estratégica, os responsáveis políticos têm a obrigação de executar a necessidade de apostar na requalificação daqueles que vão ficar sem emprego e que vão precisar de encontrar outras formas de trabalhar. A digitalização climática, a digitalização da economia está aí, parece um slogan, mas a verdade é que eu não posso ter medo nem receio de ficar sem emprego porque a robotização ou porque a digitalização da economia chegou e, portanto, mais uma vez toco na importância das qualificações, mas, sobretudo, eu acho que esta pandemia nos pôs, e termino já para não tomar muito mais conta, pôs à evidência muitas desigualdades. E desigualdades estruturais que estavam a ser minimizadas, mas que, evidentemente, com um terremoto destes, elas foram colocadas à evidência. E uma das prioridades que eu vejo nesta visão estratégica que tem que ser seguida e prosseguida é a questão da habitação. É impossível nós continuarmos a ter, vou ao distrito de Setúbal, distrito onde eu pertenço, a um bairro do Torrão ou a um bairro da Bela Vista, para dizer que é inadmissível e que nós continuemos a ter pessoas com falta de condições de habitabilidade, ou mesmo dizer, se nós apostarmos mais na economia e na melhoria da nossa competitividade económica, geramos mais emprego, ao gerar mais emprego, geramos melhores receitas também para a segurança social e para um setor de maior proteção social. Portanto, eu diria, há muitas prioridades, mas reforçar o Estado Social e reforçar as qualificações parece-me absolutamente essencial para quem vai executar este projeto.
Quero comentar o que a Ana Catarina Mendes acaba de dizer.
Sim, eu estou de acordo, eu penso que a crise pandémica mostrou de facto que o paradigma da incerteza mudou e, portanto, pôs em relevo a importância de serviços públicos, como o Serviço Nacional de Saúde e também do Estado Social. E é por isso que eu tenho uma visão que tentei refletir no plano. As pessoas podem gostar mais, não mais, mais ou menos, mas é uma visão profundamente social-democrata. Eu não vejo um caminho para o futuro sem uma economia de mercado pujante a funcionar. Os mercados são máquinas de criação de riqueza, de produtividade, de inovação, mas combinadas com o Estado e, sobretudo, um Estado social que atua. O mercado tem que funcionar tanto quanto possível e o Estado funcionar tanto quanto é necessário. E esse equilíbrio virtuoso é fundamental. Depois, nós também, como a Catarina, Ana Catarina mencionou, o paradigma da incerteza mudou. Chamo só a atenção, eu estava a ouvir um dos principais epidemiologistas britânicos e ele teve uma formulação extraordinária. Ele disse que a ausência da evidência de vírus não é uma evidência da ausência do vírus. E quando eu vi aquela formulação que é extraordinária, disse, bem, a mecânica quântica chegou à epidemiologia. E porquê? Porque quando a mecânica quântica foi inventada, um dos físicos alemães, o Schrödinger, inventou uma célebre experiência mental, que é o gato Schrödinger, que é um gato que está encerrado numa caixa preta, não se vê, e à luz dos princípios da mecânica quântica, ele não está apenas vivo ou apenas morto. Ele está simultaneamente vivo e morto. E nós temos aqui uma espécie de vírus schrödingeriano que está a virar completamente o paradigma da incerteza. E, portanto, como é que nós vamos lidar com isso? Está a alargar o campo da incerteza e está a interrogar a própria natureza da realidade. E os próprios sistemas de governação para responderem a isso é extremamente difícil. Depois há a questão da gestão do risco. Nós temos que ver seriamente como é que o país pode ser mais resiliente, não só face aos riscos de novas pandemias, mas ao risco sísmico, ao risco climático e outro. E é a questão das pessoas. Como a Ana Catarina diz e muito bem, a crise mostrou não só a vulnerabilidade dos setores que são potencialmente mais desfavoráveis, há o darwinismo social que pode estar a funcionar, e nós só podemos fazer face a isso com a intervenção do Estado Social. É uma marca da civilização proteger os mais fracos e os mais desfavoráveis. Eu
faltam,
penso que nós não podemos prescindir
faltam
disso.
Cerca de 10 minutos, nem isso, para terminar o programa, e por isso vou pedir a cada um que em 2 minutos concentre as reflexões que tem.
E para quem lida com a história, o mundo é todo, é como na mecânica quântica, é sempre dessa natureza, não é da mecânica clássica. E, portanto, é sempre com surpresas. E por isso, num certo sentido, o que se está a passar é o que é normal. O que é normal é que, periodicamente, tenhamos que defrontar fenómenos que não só não esperávamos, como temos muita dificuldade em dominar, pela simples razão que a natureza manda mais que nós. Agora, só há uma coisa que, historicamente, na história da humanidade, tem defendido os homens, chamemos assim, mesmo assim, muito mal. Que é uma certa ideia de uma cultura humanística. E um dos aspectos dessa cultura humanística é a crítica à tecnocracia. Ou seja, a crítica à ideia de que as meras tecnologias, independentemente da sua relação com a sociedade, mudou o mundo. Nunca nenhuma tecnologia mudou a sociedade, a não ser por via da própria sociedade. O que significa, por exemplo, entendo, que eu tenho muitas reservas sobre o discurso, que aliás vem da Europa, sobre a economia digital e a economia verde, que do meu ponto de vista escondem muitos aspectos que são, do ponto de vista humano, prejudiciais. Por exemplo, aquilo que se chama a economia digital tem diminuído muito significativamente o valor da privacidade. Tem aumentado a violência nos adolescentes e nas crianças. Tem tido muitos efeitos perversos. Agora, uma coisa eu digo e é a última frase.
Mesmo.
A desigualdade não vai por aqui.
Lobo Xavier,
a desigualdade é o resultado de uma... A desigualdade nunca diminuiu, a não ser através da conflitualidade social. Não há nenhuma panaceia tecnológica para diminuir a desigualdade se não for o conflito dentro da sociedade,
não,
e
não
isso é normal
tempo,
numa democracia.
Não tenho tempo para contrariar esta... Acho que merece uma discussão para a próxima. Não concordo
pode
com...
Pode ser o tema da próxima semana.
Pode ser. Pode ser, já que queimámos um dos que estava programado. Não, para ser telegráfico, gostava de dizer uma coisa ao António Costa e Silva, que ele compreende porque é a linguagem de gestor. Há alguma coisa que eu não gosto tanto no plano do António Costa e Silva, são certos dogmas. E as empresas modernas são habituadas, os gestores são habituados a desafiar os dogmas. Primeiro dogma, o Serviço Nacional de Saúde foi absolutamente essencial no combate à pandemia. Eu acho que precisa de demonstração. Não sei. Há 5 mil mortos por explicar, que aumentaram as mortes por outras causas que não do vírus em 5 mil. E, portanto, há que explicar se a concentração do esforço do Serviço Nacional de Saúde nos infectados não produziu danos e não teve externalidades negativas no conjunto da saúde. Tenho dúvidas que isso não tenha acontecido. Depois, os médicos, eu não vou ao ponto do António Costa, do modo como o António Costa falou dos médicos, mas fico muito mais atrás, mas os médicos foram incansáveis, mas quantos? Qual foi a percentagem da linha da frente? É uma pequena percentagem da linha da frente. E, portanto, esse dogma de que o Serviço Nacional de Saúde, não aceito, e, portanto, precisam demonstrar bastante mais. Depois, um ponto que há ali, por exemplo, o que é que eu faço com a saúde, com o dinheiro? Um problema é que eu sei que o António Costa e Silva tem opiniões sobre ele, mas não está lá. É para o governo. O que é que eu faço com o dinheiro na saúde? Melhoro os rendimentos dos médicos, ou contrato mais médicos, ou faço mais hospitais? Eu sei qual é a resposta, mas eu não sei qual é a resposta do governo. Melhorava o rendimento dos médicos, que acho que esse é que é o grande problema, porque o Serviço Nacional de Saúde não funciona tão bem como eu gostaria que funcionasse.
Ana Catarina,
mas isto eu, para ser mesmo muito, muito rápida, eu acho que há uma coisa que aqui também está neste documento, que é uma das fragilidades maiores que se colocou e que ainda hoje estamos a debater-nos com ela, é a forma como tratamos os nossos idosos. E, portanto, aqui é que eu acho, pegando no que o Lobo Xavier dizia, como é que vai ser gasto o dinheiro, esta é uma das áreas onde é preciso que o dinheiro seja bem gasto e que se perceba que não podemos continuar a ter, em situação de incerteza, idosos isolados, ou em lares que são maltratados.
Muito bem.
E é preciso encontrar uma resposta para o futuro. As pessoas, a idade, a nossa esperança média de idade é muito maior e merecemos todos viver com qualidade de vida. E, portanto, eu espero que o que está aqui seja também executado. E aqui, lá está, é um mundo possível dentro do mundo real, mas que o mundo real dê resposta aos mais idosos que acho que precisam verdadeiramente nesta altura.
Eu penso que esta nota é extremamente importante. Nós descobrimos o problema dos lares dos idosos e, aliás, na visão estratégica isso está explicitado. É preciso revisitar, reconfigurar, estudar esse problema e dar respostas. Sobre o Serviço Nacional de Saúde, compreendo, é preciso fazer um balanço e é muito difícil hoje responder às questões quanto colocou, porque há muitas pessoas que têm medo de ir ao hospital e o medo, a atenção e os mercados da angústia estão a funcionar a um nível global e, portanto, esse balanço é necessário. Sobre a história, se há alguma coisa que a história nos ensina em relação ao futuro, ela não nos ensina absolutamente nada, a não ser que vai ser uma surpresa. E o meu repto aqui é que temos de trabalhar todos em conjunto para que seja uma boa surpresa. E recordo que, só para terminar, uma frase, um verso extraordinário do poeta persa Rumi, que no século XIII escreveu, é da ferida que sai a luz. E, portanto, eu espero que desta imensa ferida que a pandemia colocou, da crise brutal em que estamos mergulhados, do sofrimento que existe, que daí saia a luz que ilumine o caminho do país no futuro.
Bom, este admirável espírito de síntese criou um problema ao moderador. Ou seja, acabou por nos sobrar tempo, o que significa António Lobo Xavier, porque eu esperava que a intervenção final fosse de facto um pouquinho mais longa e sei que interrompi abruptamente o António.
Eu posso perguntar uma pergunta rápida ao António Costa e Silva, que ele, o António contactou com a administração pública e os ministros. Há um dos receios que o português médio tem é que os ministérios não se entendam e que os vários centros de decisão da administração pública estejam permanentemente em guerra de poder. Tem algum, embora não queira ser desagradável, obviamente, o António não pode ser, mas notou que há alguma coisa a fazer nessa matéria?
Posso dar uma resposta muito sintética: o mundo não é perfeito.
Seja, uma pergunta, sim, também esta.
Sim, sintética também.
Presumo que à sua porta há uma fila de lobbyistas do tamanho de Portugal.
Não há de todo.
Ainda não apareceram?
Não, eu recebo muitos contactos, muitas informações, muitos estudos, mas procuro sempre haver uma intermediação relativamente a isso. Portanto, eu procurei, sobretudo, contactar todas as entidades representativas, por exemplo, as associações empresariais, os sindicatos, as associações ambientalistas, todas aquelas que estão organizadas, estruturadas. É evidente que há muita gente que coloca também os seus problemas e as suas questões. Há muita gente impressionada, só para vos dar um exemplo, o problema da água, que é um problema absolutamente vital do país. Se olharmos para as estatísticas, nós temos hoje no mundo 41 países, 1.100 milhões de pessoas que não têm acesso à água, e temos um problema, ou podemos ter um problema sério, no Alentejo, no Baixo Alentejo, no norte do Algarve. A questão da água é uma questão crucial. Há muitas propostas ali no documento da visão estratégica, mas há muitas pessoas que mandaram os seus contributos a referenciar isso.
Ana, se a pergunta for muito rápida...
Nesta sua experiência, sentiu a democracia viva, espero.
Absolutamente viva. Eu acho que é uma experiência absolutamente notável. Eu sou profundamente democrático, aliás, lutei contra o regime anterior.
Mas, só vais ver verdadeiramente se a democracia está viva depois, quando começar a chegar o dinheiro. Não, agora ainda são os preliminares.
Mas para as Carlos,
a democracia tem isso. O escrutínio pode ser feito. E o país hoje aprendeu com as experiências do passado, ou muita gente aprendeu.
Está muito atento.
Há coisas que não vão correr bem, mas há outras que podem correr bem.
Mas isso...
E é neste ponto que temos mesmo de fechar a Circulatura do Quadrado, 2 8 dias. Ana Catarina Mendes, Lobo Xavier e Pacheco Pereira retomam o debate nesta mesa, aqui na TV24 e também na TSF. Até para a semana.